A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, aqueles ainda que eu não falei nessa noite, que Deus abençoe muito a sua vida e abençoe o seu lar, a sua casa. Por isso nós estamos aqui na casa de Deus para bendizer o seu santo nome e ouvir e falar da sua palavra, palavra que é regra de fé e de prática para a nossa vida. E essa igreja tem caminhado na palavra de Deus. Aqueles que nos visitam e aqueles que já são aqui desta casa sabem que estamos caminhando na exposição da Epístola aos Romanos, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção. Mas a equipe pastoral, sabiamente, quando se reúne, ela toma algumas decisões que a gente crê que são orientadas pelo Espírito Santo. E temos uma liberdade de vez em quando, um pastor fala assim: olha, irmãos, hoje eu não vou caminhar no tema da Epístola aos Romanos, vamos caminhar num tema diferente, num tema livre. E já tem um tempo que essa mensagem está incendiando o meu coração, e vamos caminhar, na verdade, hoje no Evangelho de Lucas. Por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. E falando em equipe pastoral, Lucas capítulo 15, você já vai se preparando para ler aí, nós vamos ler os versos 1 e 2 e depois do 11 em diante. Mas falando ainda em equipe pastoral, graças a Deus pela tecnologia, né, pela mídia, por tudo que acontece, porque a gente pode falar com quem está viajando assim de forma muito rápida. E aí tem o nosso grupo lá do conselho, e aí o reverendo Vladimir já colocou lá um pouquinho aqui, 10 minutinhos antes do culto, ele falou assim: transmita o meu abraço a todos. Então eu estou transmitindo, viu? O abraço do pastor efetivo dessa igreja, com muito carinho e com muita saudade. Eu acho que a equipe pastoral, fora ele, vai ficar sem pregar aí uns 3 meses, né? Porque o homem vai vir como? Pegando fogo pelo púlpito, né? Então ele mesmo já fala: já não sou fominha, né, do púlpito e tal. Mas ele até brincou, mas a igreja é uma só, é do Supremo Pastor, mas a gente está com muita saudade do nosso pastor Vladimir, que voltará aí. Ore por ele, porque o retorno é amanhã, viu? Ele pega o voo lá amanhã e daqui a pouquinho está conosco aí. Mas vamos seguir, irmãos. E assim, o Evangelho de Lucas, nos versos 1 e 2, vão nos dizer da seguinte maneira: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Verso 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava... perdido e foi achado. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar. Bendito Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela tua preciosa palavra, que por si só é um leão. E não há homem que possa defendê-la ou falar, Senhor, dela, a não ser o próprio Espírito do Senhor, assim a ganhar para si aqueles que são teus, Senhor. Por isso, nessa noite, fala conosco, mas nos colocamos como servos diante do Senhor, como filhos também, Senhor, para ouvir a tua voz. Por isso, nos usa, coloca-nos, Senhor, escondidos atrás da tua cruz, para que o teu evangelho, o evangelho de Jesus, brilhe sobre os nossos corações. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O seminário vai recomendar que, se tem texto que emocione a gente não pregue, para que não fique estranho a comunidade ver o pregador chorando. Então, desde já, eu quero te dizer, não estranhe se o pregador chorar, porque este é um texto que me emociona muito, e emociona também o reverendo Gabriel. Ele comentava comigo ali, e ele já começou algumas lágrimas a marejarem ali os seus olhos, a minha também, os meus também, e eu falei: pronto, é hoje que esse sermão não sai. Mas pela graça de Deus, vamos compartilhar a respeito da casa do Pai. Nós estamos na casa do Pai, naquilo que chamamos de edifício igreja, mas a casa do Pai é muito mais do que isso. A casa do Pai é esta comunhão gerada pelos santos, daqueles que foram chamados por Jesus para conviver nessa comunhão santa, onde quer que estejam. E é por isso que na bênção apostólica a gente declara a bênção sobre todos aqueles que estão pela face da terra servindo ao Senhor. Por isso, a casa do Pai é um lugar de alegria, de regozijo. E aí, aqueles que nos ouvem na mensagem gravada, a casa do Pai é para aqueles que são chamados para uma nova vida com Cristo, uma nova vida com Deus. Essa é uma história das mais extraordinárias que por séculos tem sido contada. E essa é uma história que, na prática do próprio Senhor Jesus, ele gostava de sistematizar algumas coisas a respeito do seu reino, contando histórias, parábolas que traziam alguns ensinamentos. E vejam, muitas parábolas as pessoas na época não conseguiam entender, tanto que Jesus algumas vezes tinha que explicá-las aos seus discípulos. E algumas vezes ele falava, e eu falo por parábolas porque eu quero que alguns não entendam mesmo, só aqueles que serão despertados pelo Senhor. Que dirá a nós, ainda que estamos um pouco mais distantes do Jesus Cristo histórico, mas estamos muito mais perto da sua palavra e desse Jesus Cristo vivo em nossos corações, ainda encontramos algumas dificuldades para interpretar o texto, para entender. E essa parábola tem sido contada muitas vezes, enfatizando, e o que a própria sociedade bíblica onde eu trabalho coloca lá no texto, né, o título, dizendo: a parábola do filho pródigo. Mas sabe, queridos, deveria se chamar, como já foi dito aqui desse púlpito, a parábola do Deus amoroso, ou a parábola do Deus pródigo em amor, o pai pródigo em amor, ou a parábola dos dois filhos perdidos. Porque se nós focarmos tão somente no primeiro filho, a gente vai cometer um erro de perder a mensagem radical de Jesus, que está nos guiando para que possamos compreender o que é um relacionamento com Ele e de como podemos nos aproximar desse Deus que nos convida para a sua casa. Por isso, essa é uma mensagem, essa é uma palavra que na sua essência traz o plano de Deus para a humanidade. E nós ouvimos aqui nessa manhã maravilhosamente, por isso eu recomendo você que só veio à noite, não veio pela manhã, ouça as nossas mensagens gravadas, porque pela manhã ouvimos a respeito já da carta aos Romanos. Nós entramos no capítulo 5, caminhamos mais um pouco no verso 12, exato, e ali nessa caminhada do capítulo 5 nós entendemos a representação daqueles que estão debaixo do pecado através de Adão e daqueles que estão debaixo da graça através de Jesus Cristo. Ou seja, tudo o que acontece para a humanidade e o que a palavra de Deus diz a respeito da humanidade. E o texto de hoje também é a respeito disso. Aqueles que estão na humanidade, como eles se relacionam com as coisas ao seu redor, a sua vida com o seu próximo e, na verdade, como ele pensa que se relaciona com Deus. Por isso, queridos, a parábola do filho pródigo, ela deve ser olhada por esse viés radical, comparando os dois irmãos, o irmão mais novo que sai da casa e o irmão mais velho que fica. Ela vai quebrar todos os paradigmas para que possamos entender o nosso relacionamento com Deus. Você vai perceber que na leitura do texto, eu comecei no versículo 1 e no versículo 2 e logo pulei para o verso 11. E se você olhar o contexto maior do capítulo, você vai entender que tem ali mais duas histórias antes dessa que a gente acabou de ler. A parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma ou da moeda perdida. E logo em seguida entra essa história que nós lemos. Nós vamos nos perguntar nessa noite por que que Jesus falou assim e por que que ele resolveu contar essa história, e na verdade todas essas três histórias, que ao final nós vamos entender num contexto maior por que que elas são uma história só. E assim, olhando para os versos 1 e 2 novamente, se os nossos irmãos aí puderem nos ajudar, você vai perceber que dois tipos de público estavam ouvindo Jesus. Jesus atraiu para si publicanos e pecadores. E aí os publicanos e pecadores eram as pessoas que eram detestadas pela religião, por aqueles que viviam naquela época, publicanos porque eram os coletores de impostos. Então, por causa do Império Romano que oprimia o povo, eles eram muito odiados. E pecadores, que eram os marginalizados da sociedade, os acusados da religião. Por outro lado, se você olhar para o verso 2, você vai ver que tinha um outro grupo ouvindo a Jesus, que era o grupo dos fariseus e dos escribas, ou seja, o grupo dos doutores e mestres da lei e os escribas, os copistas, aqueles que entendiam da religião. E dito isto, Jesus passa a contar para esses dois grupos essa sequência de histórias, onde ele vai colocar no que era muito comum naquela época, e os seus ouvintes esperavam ouvir dessa forma, a história contada em três tipos de atos, né? Três momentos que se acontecia quando alguém contava uma história. O primeiro momento de uma história contada era aquele que se apresentava a introdução, o pano de fundo. Logo no segundo ato apresentava-se o conflito, aquilo que aconteceria naquela história. E no terceiro ato de uma história apresentava-se a solução, a resolução de como seria o final daquela história. Só que Jesus faz diferente. Jesus começa logo no primeiro ato apresentando, na verdade, um conflito. Ele já apresenta algo muito tenso para a comunidade oriental daquela época, e de manhã nós ouvimos isso, que nós temos que olhar para a Bíblia e entender que ela vem de uma parte do mundo diferente do nosso. Porque o nosso mundo ocidental, nós que vivemos do lado de cá, temos essa tendência a sermos um pouco mais individualistas. Mas quando Jesus estava falando para uma comunidade, Jesus estava falando para pessoas que tinham um entendimento que tudo era resolvido e entendido em prol da família, em prol da comunidade, em prol do bem maior. E por causa disso, Jesus já começa tocando na ferida, falando sobre família, quando ele conta essa história dos dois filhos. E ele começa na parte 1, dizendo a respeito do mais novo, que chega para o pai e diz: olha, pai, eu quero a minha parte na propriedade. E por isso que quando ele começa no ato 1, falando para os seus ouvidos, ouvintes, já de forma surpreendente, inesperada, chocante, porque ele começa com uma história de um menino falando assim: eu quero a minha herança e eu quero ela agora. E se um pai vai deixar a herança para os seus filhos, no caso aí, esses dois filhos, era de direito do mais velho 2/3 dessa herança, e para o mais novo, 1/3. E nesse caso, por causa dessa questão do mais velho, onde ele recebia uma porção dobrada, era para que ele mantesse a linhagem da sua família, para que ele conseguisse preservar a família, para que ele conseguisse manter a família unida em torno do nome daquela família, por isso que ele recebia a porção dobrada. Só que chega o mais novo e diz assim: eu quero a minha parte. Quando o mais novo faz isso, o que, na verdade, ele está desejando? Ele está desejando a morte do pai. Ele está dizendo: pai, muito mais me interessa o que você tem do que a sua vida. Mas eu estou pouco me importando com isso. Eu quero viver a minha vida. E isso foi extremamente chocante, justamente porque naquela comunidade palestina se importava que o bem maior fosse a comunidade, a família. E quando Jesus entra com esse pé na porta, dizendo que o filho quer os bens do pai e não o pai, isso gera uma estremecida já nos seus ouvintes. Ele quer a independência às custas do pai, mas ele não quer um relacionamento com o pai. Ele prefere, na verdade, o seu pai morto. E se isso já impressionou os ouvintes da época, muito mais impressionante foi a resposta que o pai deu ao filho. É claro, porque todos aqueles ouvintes, e talvez principalmente os religiosos, esperavam que um ancião no Oriente Médio pegasse aquele menino pela orelha ou pelos braços e levasse para fora da casa e dissesse: você está pensando o quê? E se não desse um sermão moral muito firme, talvez até uma surra, aquele menino seria rechaçado diante do pedido, que mais era um pedido de morte do que qualquer outra coisa. Mas impressionante foi a resposta do pai, porque a parábola não nos diz que o pai é violento ou faz alguma coisa assim. Ele vai lá e divide, e lhes repartiu os haveres, os bens. E ainda nesse versículo 12, as palavras, a palavra haveres aí, que pode ser propriedade, que pode ser o bem que o pai tem, os bens que ele possuía, vem da palavra grega bios. E essa palavra grega para haveres, bios, ela quer dizer vida, ou seja, o curso da vida, na verdade, o que sustenta a vida. E o que essa parábola está nos dizendo é que o pai, ele reparte a sua vida entre os filhos. Ou seja, naquela época, numa sociedade oriental, tudo que o pai era diante da sua comunidade era aquilo que ele tinha como terra, a representação da sua personalidade. A representação de quem ele era estava baseado nos seus bens, na sua terra. Se ele era um sujeito próspero, se ele tinha algum poder, se ele tinha algum prestígio na cidade, dependia muito daquilo que ele tinha: o gado, os seus haveres, os seus bens. E o que o filho está pedindo, na verdade, é o seguinte: pai, divide o seu status comigo. Na verdade, rasga um pedaço da sua vida, de tudo aquilo que você construiu, e me dá agora um pedaço da sua identidade. E dividi-la era perder o seu status diante da comunidade. Era chocar a comunidade. Era toda aquela comunidade olhar para aquele homem. Como pode o ancião Eliezer, por exemplo, se fosse o nome dele, tirar um pedaço da sua vida e entregar para que o menino vá embora com a sua herança? Mas é assim que o pai faz, e ele tira um pedaço de si, e o filho mais novo pega a sua parte, vai embora, e como nos diz a história, esbanja tudo diante de uma vida desregrada, e não demora muito, porque, como nós bem sabemos, e aí eu quero contar com a ajuda de vocês, dinheiro na mão, olha como é que o povo sabe, eu não precisei nem falar que era uma música, você está vendo? Dinheiro na mão é vendaval. Os amigos se chegam quando você está com dinheiro no bolso. Se você falar, vou dar uma festa, aparece 200 pessoas. Se você falar, olha, tem que ir lá no hospital orar por alguém, assim, vai um ou dois contigo. Mas a verdade é essa, que a ruína chega com tamanha força, e quando aquele rapaz que já tinha, diz a palavra, dispensado tudo aquilo que na verdade era a vida do pai, ele tinha dispensado com festas, com bebedeira, com meretrizes, batendo na porta de cada oportunidade de um mundo desconhecido que brilhava uma luz atraente para ele, e ele se envolve em cada porta da sedução, esbanjando tudo que ele tinha, que na verdade não era dele, mas que o pai assim mesmo entregou. Ele cai literalmente na miséria. E quando ele está lá no fundo do poço, na lama, literalmente no chiqueiro, ele cai em si e percebe o quão tolo ele foi. Ele lembra de algo muito importante que é gerado para nós, muitas vezes aqui, quando lembramos do pão e do vinho, de como que o alimento sustenta a nossa vida. E ele fala assim, na casa do meu pai, a gente pode seguir um pouquinho mais à frente nos versículos, quando ele está no fundo do poço, ele vai dizer, na casa do meu pai tem pão de sobra. Os empregados, os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura. E eu estou aqui, no versículo 17, morrendo de fome. O que esse rapaz está lembrando é, na verdade, uma pequena parte do que a casa do pai dele poderia fazer ou oferecer por ele. Ele lembra da casa, lembra da comida. E olha, que fique muito claro, quando a gente fala de voltar para casa, você já percebeu isso quando você está no trabalho, no final do dia, e você geralmente está ansioso para voltar para casa? Você está querendo literalmente voltar para o endereço? Sim e não. Você está querendo voltar para os braços dos relacionamentos que mais importam na sua vida. Quando você diz no final do expediente, eu vou voltar para casa, é porque lar, casa, é primariamente relacionamento, vida, o lugar onde você é aceito e onde o lugar que você pode ser quem você é, porque as pessoas vão te olhar com maior naturalidade. Porque na casa a gente se sente à vontade. É a hora que a gente bota o chinelo, é a hora que a gente senta no sofá. Mas o menino, esse rapaz, ele lembra daquilo que lhe fazia mais falta naquele momento. E ele bola um plano. Ele decide ir para casa e, na verdade, confessar o seu erro diante do seu pai. E esse plano de ir para casa, de fazer uma confissão e de dizer, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra a terra, pequei diante do Senhor, ele não só vem acompanhado de um plano de restituição, de dizer, olha pai, eu vou voltar para casa, mas me trata como um dos seus trabalhadores. Ou seja, ele queria ser reintegrado à comunidade. Porque na verdade o que esse rapaz está pedindo não é a filiação de volta. Ele não está querendo voltar para dentro da casa do pai. Ele está dizendo, pai, eu pequei. E diante da comunidade isso tem que ser retratado. Diante dos seus empregados, isso tem que ser retratado. Diante do Senhor mesmo, e claro, de Deus que rege a nossa vida, a nossa religião, isso tem que ser retratado. Mas olha, eu quero ser reintegrado pelos meus próprios esforços. E ele bolou esse plano dizendo, eu vou trabalhar, Porque o trabalhador, ele não morava na casa. O trabalhador, ele morava na cidade, no vilarejo. Os escravos, sim, pertenciam à propriedade, mas o trabalhador ficava fora. Então, o que o rapaz está dizendo é: pai, eu quero merecer o meu caminho de volta. Eu sei que errei, gastei tudo que era seu, mas eu vou restituir. Por isso, me trata como um dos seus trabalhadores, porque eu vou pagar tudo que eu estou devendo. O coração desse menino ainda é assim. Que bola um plano, querendo voltar para casa, mas quando ele se levanta e vai, se fôssemos eu e você, o pai, naquela propriedade, de repente, sentados à cozinha e da janela, esperando e olhando para o tempo, e diz uma outra canção, de repente debruçado no portão, talvez o que eu e você faríamos? Talvez nós começássemos a bater o nosso pé e dizer: ah, é melhor esse rapaz estar vindo, é melhor que seja bom. Isso aí, o que ele está vindo? Nós vamos resolver isso é agora. Ah, o que ele tem para me dizer é melhor que seja bom, porque é agora que, né, como dizem por aí, o negócio vai ferver. Mas não. O que a parábola vai nos dizer é que o pai o vê com compaixão. E, na verdade, aquele pai que já esperava, corre. Um ancião do Oriente Médio, que tinha vestidos muito longos, não era honroso para ele correr. Ele não podia correr. Crianças corriam. Jovens corriam. Mulheres, talvez. Mas um homem. E ele deixa toda essa vergonha de lado, levanta os seus vestidos e corre na direção daquele rapaz. E quando ele corre, ele não só corre, mas ele abraça. E a palavra grega aqui para abraço é como alguém que se pendura ao pescoço. Ou seja, ele agarra aquele filho e o beija. Esse pai, quando encontra com aquele filho, ver o desenrolar daquele plano do mais novo, que tenta argumentar, tenta dizer: pai, eu pequei contra o Senhor, pequei contra o céu, pequei contra ti. Mas o pai não tem nada a ver com isso, ele não quer saber disso. Ele simplesmente fala: olha, façam o seguinte, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, versículo 22, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O pai não deixa aquele rapaz merecer o seu caminho de volta. O pai o traz de volta por sua própria atitude amorosa. E por pura graça, o pai concede nova vida ao filho e lhe dá um banquete para celebrar. Quando nós estamos falando de alguém que entrega tudo isso para um filho, de vestes, de sandália e de anel no dedo, nós estamos falando de alguém que trouxe sobre o filho a filiação de volta. Aquele rapaz queria ser tratado como um trabalhador, mas o pai o trata como um filho de volta. Algumas pessoas são assim, como o filho mais novo, querem viver a sua vida de forma egoísta, experimentando de tudo aquilo que elas possam encontrar, independência, prazer e felicidade. E alguns até que decidem vir à igreja. E alguns até decidem voltar para casa do pai. Mas a mensagem que nós estamos ouvindo nessa noite, nada mais é, nada mais, nada menos do que essa. Que não importa quem você seja, não importa o quão horrível tenha sido o ato que você cometeu, quão terrível tenha sido o seu pecado, mas se você volta para casa, Deus irá recebê-lo, amá-lo, e por tudo isso ele vai te fazer filho de novo, por pura graça. Quando o pai dá o anel para aquele menino como símbolo de filiação, e naquela época você não assinava um contrato como a gente faz hoje, mas através de uma cera quente colocava-se o selo daquela família. Esse era um sinal de pertença àquele lar. E o que Deus faz comigo e com você hoje é, quando nos torna filhos diante dele, é dizer que nós fazemos parte dessa família, numa aliança com ele. É isso que Deus faz. Todos nós nos parecemos muitas vezes com o filho caçula, quando queremos conquistar o nosso caminho de volta. Quando, na verdade, Deus nos recebe como filhos através de Jesus Cristo, por causa do seu imenso amor, Ele nos aceita de volta na sua casa. E assim termina o primeiro ato da história. Parece que tudo voltou ao normal na casa, não? Parece que tudo foi resolvido. O maior conflito do coração daquele filho e daquele pai, agora reunidos, fazem de novamente aquele lar e aquela família uma família feliz. E, na verdade, todos pensam que essa história é sobre o filho mais novo. E eu tenho que confessar alguma coisa para vocês. Algumas vezes eu já preguei e parei aqui aonde o filho mais novo retorna. E deixei de lado a parte do texto onde o filho mais velho entra em cena. Só que não é bem assim. Não está nada resolvido. E, na verdade, quando a gente pensa nessa história, Jesus não está contando uma história sentimental para que os seus ouvintes, ao final dela, estejam enxugando as lágrimas e emocionados. Mas se nós retornarmos para os ouvintes de Jesus naquela época, nós vamos perceber que, na verdade, com essa história, eles estavam atordoados e, por que não, rangendo os dentes e zangados. Porque aquilo tudo era muito diferente do que eles tinham ouvido dizer e aprendido o tempo todo com a lei, o que era um relacionamento com Deus. E atordoados do jeito que eles estavam, de tudo aquilo que eles haviam aprendido de como se aproximar de Deus, Jesus está falando: olha, o que vocês entendem sobre como se relacionar com Deus está errado. Porque o propósito de Jesus é nos ensinar que, muitas vezes, toda forma que nós pensamos que podemos nos aproximar de Deus está errada. Muitas vezes nós colocamos os nossos corações de uma maneira que nós vamos entender ao final dessa mensagem, que nós estamos nos aproximando de Deus, sendo que Deus é totalmente outro e Ele quer se relacionar conosco de maneira diferente. E entra o segundo ato. E o segundo ato da história, ou a segunda parte, é o filho mais velho. E esse filho mais velho é aquele que faz surgir, na verdade, um novo conflito naquela família. Enquanto o pai dava um banquete, aparece o filho mais velho, aquele que tinha ficado, voltando do campo. E ele volta, e tipo assim: vem cá, tá rolando uma festa e ninguém me falou nada? Eu tô sentindo cheiro de churrasco na casa do meu pai e ninguém me avisou nada. O que está acontecendo? E aí ele chama o empregado, chama um dos servos e diz: o que está acontecendo? Ele fala: olha, teu irmão retornou, e porque ele voltou bem, o teu pai pegou o novilho cevado, matou e está dando uma festa porque ele está vivo. E aquele rapaz furioso provavelmente deve ter falado para aquele empregado, que foi para outro empregado, e que na rádio dos trabalhadores deve ter se espalhado, como a gente dizia antigamente nas obras, né? Eu trabalhava com obras, a Rádio Peão. O Fernando conhece bem isso, né? A notícia rapidamente se espalhou. O filho do patrão está aí, não quer entrar na festa não, rapaz. E com certeza um dos servos mais próximos daquele pai entrou na festa e disse: o seu filho mais velho está lá fora e ele não quer entrar. Ele não quer fazer parte da família. Se por um lado o mais novo sai não querendo mais fazer parte da família, o mais velho está dizendo: eu não quero ser conhecido como integrante da mesma família que esse rapaz, nem do senhor, pai. Eu não quero fazer parte dessa festa porque eu não tenho nada a ver com isso. E quando ele faz isso, ele está agredindo. É a hora dele agora de deturpar e agredir aquela família. Agora é o momento do mais velho de ser agressivo, porque, olhe comigo, no verso 29, ele é agressivo com o pai, porque ele diz o seguinte: há tantos anos que te sirvo. E quando você faz a exegese do texto e olha para esse verbo haver ali, o há, na verdade, quando você clica lá no dicionário e vai procurar, o que ele está dizendo é o seguinte: olha aqui. Ele sequer chama o pai de pai. E assim mesmo na tradução Revista Atualizada, ele ainda não chama de pai. Ele diz, já entra de sola dizendo: há tantos anos que te sirvo, que história é essa? Olha aqui. Ele é agressivo. Se por outro lado o mais novo é agressivo, ele também o é. E assim ele faz toda uma reclamação raivosa e ressentida. E tudo que ele consegue enxergar é que o pai está usando os seus dois terços, os seus bens, de uma maneira que ele não aprova. É a única coisa que ele quer enxergar. Ele não enxerga o todo, ele não enxerga a felicidade do pai. E provavelmente ele deve ter ficado muito irado. E ele reclama e deixa muito clara essa ira quando ele fala assim: nem um cabrito. Quem já comeu carne de cabrito aí? Eu não gosto. Tem que saber fazer, né, doutor Rogério? O doutor Rogério está lá, levantou a mão. Tem que saber fazer. Mas a representação entre um cabrito e um novilho cevado, porque o novilho cevado era uma iguaria muito fina, e ninguém matava um novilho cevado à toa assim. As pessoas comiam outras coisas. Um novilho cevado era porque a festa ia ser muito boa. Lá nos Pampas ia ser a churrascada. Mas o pai dá o seu melhor e mata ali o novilho cevado, uma iguaria cara. E não só isso, quando se matava um novilho cevado, você estava avisando para a comunidade inteira, para o vilarejo inteiro: vai ter festa e todo mundo está convidado. Porque quando se matava um novilho cevado, o costume era chamar todo mundo. Ou seja, toda aquela comunidade estava em festa. E você não precisa ser um PhD em psicologia, se você fosse um filho mais velho, para entender que aquele era o dia mais feliz na vida do pai. E aquele rapaz segue sem se importar, e a única coisa que ele se importa não é com o coração do pai, mas com os bens. Ele só coloca para fora a sua fúria, e o que ele está fazendo é humilhar o pai diante de todos aqueles que estavam na festa. Porque imagine se nós, quando estamos na igreja e os nossos filhos fazem uma baguncinha, como é que a gente fica diante de todos os irmãos, né? A gente fica: vem cá, menino, né? Vamos ali conversar no cantinho, vem pra cá, né? A gente já fica ali meio envergonhado da turma toda: vem cá, né? Aí fala com carinho, né? Trata, né? Em casa você vai ver, a gente vai conversar, né? Porque a gente morre de vergonha de discutir, de chamar a atenção da criança aqui no meio da comunidade. Você imagina, no dia mais feliz daquele pai, ele tendo que argumentar com o filho mais velho: por favor, filho, eu ainda te quero dentro do banquete. Vamos, porque o teu irmão voltou. A única coisa que ele queria fazer era humilhar o pai, porque ele só se importava com os bens. A única coisa que ele via era a sua herança diminuir por causa da volta do seu irmão. E ele faz o pai sair do banquete para assim humilhá-lo, para ficar argumentando, para ficar falando coisas que na verdade não tinham nada a ver. Ele queria saber de cabrito e dos seus amigos, mas aquele era o dia, melhor dia para sua família. E de repente, quando nós estamos pensando, lendo o texto, caminhando no versículo 32, a primeira vez que eu li esse texto, eu falei: como vai terminar? E é assim que a gente pensa. Como será o final dessa história? O que vai acontecer? Como o mais velho vai responder ao pedido do pai para entrar no banquete? Fim da linha. A história termina. É um penhasco. Jesus vem contando a história e acabou. E você fica chocado. Meu querido, quantas vezes você já leu esse texto e não entendeu? Seja sincero, já aconteceu comigo. Antes de estudar mais um pouco, antes de me aprofundar, eu olhava para isso, mas que sentido que faz? Não teve um final. Por quê? E a resposta é muito simples. Porque Jesus, quando ele está contando a história, ele tem dois grupos de ouvintes. E o que Jesus queria fazer com aqueles dois grupos de ouvintes é que eles se vissem na história. E o que Jesus quer fazer comigo e com você nessa noite é que você se veja nessa história. Porque como uma história que é contada em teatro, em atos, em alguns atos, ato 1, ato 2, o próximo ato é com a gente, comigo e com você, que Deus está falando nessa noite. Quando Deus te chama para voltar para sua casa, como você responde? Dois irmãos, um mau e outro bom, entre aspas. Mas ambos estão alienados do Pai. Dois irmãos perdidos. Um que queria ter o controle de todas as coisas, quebrando todas as regras e saindo pelo mundo para descobrir o seu eu. Quem ele era, a sua personalidade, o que ele poderia fazer com o dinheiro e viajar por todos os lugares, quebrando todas as regras, mas controlando todas as coisas do Pai. E o outro, que queria viver seguindo todas as regras, sendo bonzinho, tantos anos eu te servi, olha aqui, olha como eu fui bom, seguindo todas as regras, mas não amando o Pai, mas controlando todas as coisas do Pai. Por que que não poderia, na verdade, nem um cabrito você deveria dar para esse meu irmão? Que, aliás, ele não chama de meu irmão. Ele chama esse teu filho. E aí o pai vem e diz: é teu irmão, sim. Essa parábola vai nos dizer que é possível se afastar de Deus, tanto pela imoralidade daquele que vai pelo mundo afora, quanto pela moralidade. É possível se afastar de Deus tanto por causa da irreligiosidade e da religiosidade. Nós gostamos de pensar que as pessoas são boas, que as pessoas são salvas porque são boas e as más não são salvas. Mas eu digo para você nessa noite que Deus não quer pessoas boazinhas. Deus quer pessoas novas. Deus quer fazer a tua vida uma vida nova, nova criatura. É isso para que Ele está te chamando. E se nós olharmos para a nossa vida, olhando para esses dois irmãos, se podemos ser o mais novo ou o mais velho, como é que nós podemos voltar para a casa do Pai, então? A maioria de nós pensa que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e de toda a maldade que a gente realiza. É claro que devemos. Fizemos isso aqui na oração de contrição. Mas Jesus está nos mostrando nessa parábola que quando nós somos resgatados por Ele no seu Evangelho da Graça, nós somos sim perdoados de toda a maldade, de todo o pecado que a gente comete. Mas o que Ele está dizendo para mim, através da vida do irmão mais velho, é que também nós devemos nos arrepender das razões pelas quais nós tenhamos feito qualquer boa ação que não seja por causa do amor de Deus. Ou seja, simplesmente por aquilo que estamos estudando em Romanos e em Gálatas na nossa turma aqui, por causa das nossas boas obras. Era isso que o mais velho estava fazendo. Ele estava dentro da casa do pai, mas perdidinho, porque ele achava que era por causa do seu esforço, daquilo que ele fazia, é que ele podia estar dentro da casa do pai. E eu te digo nessa noite, você tem que ser perdoado, tanto pelos seus pecados, quanto pela sua auto-justificação. Porque o dia da cidadania foi maravilhoso, irmãos. Mas se fosse só isso, nós seríamos tão somente como os espíritas, que realizam boas obras. Mas não é por causa disso, não são pelas boas obras que nós somos salvos. Nós somos salvos para praticar as boas obras. É diferente. E nós somos salvos por causa dessa graça. Por isso, esses dois grupos de ouvintes que demonstram como que a humanidade toda se relaciona com o mundo, uns querendo seguir o seu próprio caminho e outros querendo seguir a lei, a moralidade, impor a religião. E é isso que o Estado Islâmico está fazendo. Tentando por goela abaixo impor a sua religião. Mas ambos estão alienados, esses grupos. O Evangelho de Jesus Cristo não é imoralidade nem moralidade, irreligião ou religião, nem mesmo algo do meio termo. O evangelho de Jesus Cristo é o Deus que é totalmente outro e que te resgata, independente de quem você é. Mesmo que eu e você sejamos o irmão mais novo ou o irmão mais velho, Jesus Cristo nos dá nessa parábola três razões pelas quais nós podemos ser aceitos por Deus na sua casa. Primeiro, só podemos ser resgatados pelo Pai por causa da sua própria iniciativa de amor. Em ambos os casos, no mais novo e nos mais velho, é o Pai que vai buscar. Porque aquele que era imoral, que resolve bolar o seu plano para voltar para casa, quando ele chega lá tentando desenrolar a sua fala, o Pai chega e diz: você é filho, pronto e acabou. Porque eu te amo, eu vim te buscar. Por isso, sandália, anel e roupa nova. E no mais velho, é o pai que vai lá para fora para arguir com ele, para dizer: filho, eu ainda te quero dentro do banquete, vem. E é o que Deus diz para você nessa noite. Você que vem à igreja domingo após domingo. Segundo lugar, como já falamos aqui nessa noite, a iniciativa é de Deus e o nosso arrependimento deve ser tanto pelos nossos pecados, também por toda e qualquer outra razão de nós nos acharmos bonzinho. Deus, eu tenho ido à tua casa todos os domingos, eu faço parte do grupo de louvor, Senhor, eu canto no coral aqui da tia Márcia às 8 horas da manhã todo domingo, por isso eu também faço parte da diaconia, eu dou o meu dízimo, e por isso quando eu oro ao Senhor, eu pretendo que quando eu morrer e quando enfim a morte me chamar, eu esteja no seu santo lar celeste, porque eu mereço. O que Deus diz para mim e para você é que também devemos nos arrepender disso. Terceiro e último lugar, nós devemos nos arrepender, a iniciativa é de Deus, e nós devemos ser movidos e comovidos e derretidos no nosso coração pela principal razão da qual nós podemos ser aceitos na casa do Pai. Por quê? Porque quando recebemos um anel no dedo, isso teve um preço muito caro. O novilho cevado representa um sacrifício. E esse sacrifício quem cumpriu foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. O alto preço é o seguinte: quando você recebe uma roupa nova, Jesus Cristo é despido na cruz do Calvário. Quando você recebe um anel no dedo, ele recebe coroas de espinhos na sua cabeça. E quando você recebe um banquete da mesa do novilho cevado, ele recebeu vinagre com esopo na sua boca na cruz do Calvário. Nós devemos ser movidos pelo alto preço. Foi por pura graça, favor imerecido, que eu e você fomos resgatados para a casa do Pai. Mas essa não é uma graça barata, essa é uma graça que teve um alto preço, e nós devemos compreender isso e sermos movidos por isso. Por que que Jesus coloca um irmão mais velho nessa história? E agora podemos entender o contexto da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Na ovelha perdida, alguém sai para buscar a ovelha e quem sai é o pastor. Na dracma perdida, alguém sai para buscar a moeda e se arruma tudo, varre, acende para lá e para cá. E nos dois contextos, tem-se festa. A ovelha perdida, quando é achada, ele reúne os seus amigos e dá uma festa. A moeda perdida, quando é achada, aquela mulher reúne as suas amigas e dá uma festa. Quando o filho é achado, tem-se uma festa. Mas quem deveria ter ido buscar o filho mais novo? Era isso que Jesus estava colocando no coração daqueles homens. Porque naquela época, se o filho mais velho recebia a porção dobrada, era ele que deveria ter falado e dito: Pai, não me importa o preço, eu sei que o seu coração está doendo, e eu sei que o meu irmão mais novo não tem cabeça nenhuma, eu vou lá e vou buscar o meu irmão mais novo. Mas infelizmente, os ouvintes daquela parábola estavam ouvindo a respeito de um irmão mais velho que não iria buscar o seu irmão mais novo, porque o irmão mais velho representado nessa parábola eram os fariseus. E eles não iam buscar como não estavam indo buscar os perdidos. De um lado, pecadores e cobradores de impostos, o irmão mais novo. De outro lado, fariseus e escribas, o irmão mais velho. E estes murmuravam: ele come com pecadores. Mas graças a Deus que nós temos um irmão mais velho que veio nos buscar. Nós não precisamos de um irmão mais velho que saia de uma outra cidade para vir aqui para nos levar para um lugar melhor. Nós temos um irmão mais velho que vem do reino, que vem do alto, que entregou a vida dele por mim e por você. Nós não precisamos de um irmão mais velho que abra sua carteira e resolva os nossos problemas financeiros, porque nós temos um irmão mais velho que nos resgatou para que façamos parte da mansão celestial junto com o nosso Deus. E chegará o dia, queridos, em que Jesus abrirá a porta da mansão e dirá: sejam bem-vindos à casa do Pai. Por isso, o meu apelo para você nessa noite: filho, volta, porque o Senhor te chama. Que Ele nos abençoe. Quero convidar a Gabriele, a minha filha, para vir aqui cantar um louvor enquanto você fecha os seus olhos, que vai falar justamente sobre isso, da volta do filho para a casa do pai.